aquecidos, exercitamos, né, nosso ser tripartido.
Amém.
Agora vamos ver a respeito do serviço a Deus.
Amém. Amém.
Que envolve dons, os ministérios e as operações.
Amém.
Esses dons, ministérios e operações, eles são entrelaçados entre si.
Amém.
Estão conectados.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
O Senhor, ele tem uma missão aqui na terra, que é edificar a igreja, o corpo de Cristo.
Amém.
E ele desceu dos altos céus, veio à terra, pagou um preço para nos tirar da garra do inimigo.
Amém.
Para nos resgatar de volta para Deus.
Amém.
Ele morreu, foi à cruz, morreu. No terceiro dia ele ressuscitou.
Amém.
E quando ele ressuscitou, ele levou o cativo do cativeiro.
Amém.
E distribuiu, concedeu dons aos homens.
Amém.
Irmãos, dons. Capacidade. Dons é para habilitar os seus filhos que foram regenerados.
Amém.
Com a sua vida. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, diz para nós que ele nos habilitou a sermos ministros de uma nova aliança.
Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. Porque o Espírito tem a função de dar vida. O Espírito nos vivifica. Se um carpinteiro vai construir uma casa de madeira, ele precisa de prego e martelo. Se eu for roçar, eu preciso de uma roçadeira. Se eu for cortar uma lenha, eu preciso de machado. Sim, o Senhor nos habilitou a sermos ministros. Mas o dom que Ele concede aos homens é a capacidade que Ele dá para os seus ministros para realizar a sua vontade. Porque nós somos, como o irmão Miguel disse, uma noiva feia que precisa ser purificada, santificada e lavada pela água da palavra. Se não fosse assim, o Senhor enviaria ministros dos céus para realizar a sua vontade, porque os anjos também são ministros. Mas isso coube ao homem. É gostoso, o Senhor nos capacitou, mas a ferramenta que Ele dá para nos capacitar são os dons. Dons, tem duas categorias de dons. São dons exteriores, podemos falar, e interiores. Dons miraculosos, mas também tem os dons da graça. Dons miraculosos são dons exteriores, dons eventuais e esporádicos, que Deus usa naqueles que o buscam. Deus não usa naqueles que não o buscam, mas usa naqueles que o buscam. Numa situação que o Espírito julga necessário, no início da vida da igreja, que houve ali uma necessidade de o Senhor operar pelo poder do Espírito Santo, milagres, curas, expelir demônios, ó Senhor Jesus. Então, tudo isso ali houve uma necessidade. Porque ali haviam muitos judeus incrédulos que haviam crucificado o Senhor Jesus. Então, né, uma necessidade especial de Deus usar o Espírito no seu poder miraculoso. Espírito de poder. Por isso o Espírito se manifestou no início da igreja. Podemos ver que isso nos primeiros capítulos de Atos. E também 1 Coríntios capítulo 12. Senhor Jesus. Então, nós vemos que o dom do poder do Espírito é algo exterior. Mas o dom da graça é o dom da vida. Podemos dizer que é o dom da vida. O dom da vida, irmãos, é para um viver. O dom da vida é para os filhos de Deus na vida da igreja, usá-los no seu viver cotidiano, viver cotidiano da vida cristã, da vida da igreja. Os dons da graça não é para usar eventualmente, mas para ter uma vida vivida por nós por meio desses dons. Ó Senhor Jesus, são dons normais, que é para ser usado na vida da igreja, de que forma? Profetizando, servindo, ensinando, exortando, contribuindo, conforme diz Romanos capítulo 12, tem alguns deles lá. Embora seja dons iniciais, irmãos, ouçam, Deus confiou seus dons iniciais, quando nascemos de novo. Deus confiou seus dons para capacitar um monte de bebezinho que nasceu de novo, recebeu a vida divina, esses dons para capacitá-lo, um monte de bebezinho, para que eles pudessem ir crescendo, sendo educado, usando esses dons. É para isso que nós recebemos o dom da graça. Senhor Jesus. Então, os dons da graça é diferente. O Senhor dispensa os bebezinhos na vida da igreja que nasceu de novo. Quando recebemos a vida divina, esses dons da graça também veio para dentro de nós. Então, esses dons da graça, eles precisam ser desenvolvidos até a plenitude. Precisam fazer com que esses bebezinhos na vida da igreja, os filhinhos de Deus, sejam aperfeiçoados. Senhor Jesus, requer crescimento em vida até a maturidade. Amém? Louvado seja o Senhor. É por isso que esses dons não são como os dons exteriores, que usa e, né? Mas são dons, esses dons residem em nós. Esses dons habitam em nós. São necessários esses dons, irmãos, para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Então, como que Deus usa esses dons? Em serviços espirituais. No louvor. Levitas, esses dons espirituais é para ser exercitado para o louvor. Ó Senhor Jesus, para os ministros da palavra. Esses dons espirituais precisam ser usados pelos ministros da palavra. São dons espirituais, louvando, pregando o evangelho, apacentando, ensinando, olha, tudo isso precisa desses dons da graça. Louvado seja o Senhor. E tem os dons práticos, recepção, serviço de som, serviço de projeção da reunião, de transmissão, mesa do Senhor, os irmãos que servem na mesa do Senhor, quando existe um evento em prol da igreja, alimentação, hospedagem, transporte, aleluia! É para isso que são os dons da graça. Louvado seja o Senhor. Então Deus quer nos orientar nesta manhã a como usá-los. Louvado seja o Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 12, verso 6. tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Irmãos, dom e graça estão intimamente ligados. Guarde isso. No grego, a graça é charis, se eu não me engano. Charis ou charis, se eu não me engano. Dom é charisma. Então, isso mostra que é o quê? É um radical. Estão intimamente ligados. Alá fala que o dom é segundo a graça. Quando recebemos a graça, o dom veio junto. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, os dons é de acordo com a graça. E essa graça quando veio? Para os bebezinhos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Essa graça veio quando nascemos de novo. E os dons vieram. Para nos capacitá-los. Ó Senhor Jesus. Eu estava meditando nessa palavra, tendo comunhão com o Senhor falou comigo. Mostra a graça para os meus filhinhos. Exalta essa graça. Mostra o valor dessa graça para os meus filhos. Porque quando você conhece algo valioso, você dá valor. Senhor Jesus. Graça não vem de nós, não merecíamos, é o favor de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. O Senhor está falando para nós nessa manhã, conheceis a minha graça. Amém. Essa é a maior riqueza que um cristão pode ter, a graça de Deus. Ó Senhor Jesus, somente o rico, é rico quem conhece a graça de Deus, e dá o devido valor a ela, amém? Efésios capítulo 2, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Como que o Senhor exalta a graça, irmãos? Suprema. Suprema riqueza da graça. Essa graça, se nós valorizarmos naquele dia, nós vamos ser apresentados como um troféu, exibidos para os séculos vindouros. Amém. Senhor Jesus, Deus é bondoso conosco. Amém. Irmãos, o que precisa para que isso aconteça? Esse é o desejo de Deus. 2 Pedro 3,18. Antes, alá, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Crescei na graça. Ela entrou no bebezinho, mas crescei na graça. Amém. nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse no começo, Ele deixou o alto, veio aqui na terra, Ele se esvaziou da glória, se fez carne, habitou entre nós. De uma coisa Ele não se esvaziou, Ele era cheio de graça. Cheio de graça, até a tampa. Para quem? Para os seus filhos. Ó Senhor Jesus. Embora Ele seja cheio de graça, Ele não desperdiça a graça. Se você tem um pote de ouro, você vai dar o devido valor a ele. Você não vai desperdiçar o ouro. A graça é a suprema riqueza. Deus não desperdiça a suprema riqueza dele. Riqueza da graça. Senhor Jesus. Agora, vou dar continuidade daquele versículo que eu estava falando. A graça veio, né? O dom foi concedido segundo a graça. Mas vamos ler Efésios capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Desculpa, viu, Adilson, é que eu atropelei, porque se eu deixo você falar sozinho aí, não sai para os irmãos o som que estão, amém? Então, por isso que eu... Então, a graça, irmãos, ela foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom, inverteu, mas eles são intimamente ligados, irmãos. O que, que mostra isso, irmãos, para nós? Se nós queremos crescer na graça, se nós queremos mais graça, precisamos exercitar os dons que Deus nos deu. Amém. Exercício dos dons. Ó Senhor Jesus. O Senhor não desperdiça a graça. Se eu e você, os filhos de Deus, não exercitar os dons, você não tem graça. Entende, irmãos? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E como que nós exercitamos os dons na vida da igreja? Preciso saber como. Cuidando de crianças. Recepção. Ô, Gileno, recepção. Eu me arrependo diante do Senhor. Quem nunca? Chega na recepção ali, o irmão fala para você, você está na recepção, estava sentado aqui, você está na recepção. Que dom que eu exercitei. Irmãos, quando eu exercito o meu dom, que eu estou na recepção, eu oro a semana inteira. Senhor, manda os irmãos para a reunião, manda os irmãos que parou de reunir para a reunião. Isso é exercitar os dons. Porque senão não tem graça eu estar na recepção. Irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados a ser irmãos receptivos. Receber visitas com alegria. Mas se você não exercita os seus dons, a visita chega mais alegre com você. Bom dia.
Bom dia.
Irmãos. Amém, irmão, seja bem-vindo. Desfrute da reunião. Irmão, vem cá, vou arrumar um lugarzinho para você sentar. Senta aqui na frente. Isso é ser aperfeiçoados. Isso é exercitar os dons. Cuidar de crianças, irmãs preparando o trabalhinho. Sai da escala, entra para a esfera da vida. São dons do Espírito. O ministro é capacitado pelo Espírito que dá vida. Os dons, eles estão relacionados ao Espírito. Por isso, nós precisamos exercitar os nossos dons. Dei esses dois exemplos para os irmãos, mas tem muito mais serviços na vida da igreja. Senhor Jesus. Então, onde que o Senhor quer chegar conosco? O que, que Ele quer atingir? Você exercita o dom. Mais graça, porque estão intimamente ligados. Mais dom, mais graça. Mais dom, mais graça. Eu falei para os irmãos que o Senhor quer que nós sejamos desenvolvidos até a plenitude. Então vamos ler Efésios capítulo 4, verso 13. Ah lá, alguém pode ficar para trás? O Senhor quer que todos exercitem os seus dons, dom da graça, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O final ali fala que nós precisamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenos, crescidos, cheios da graça de Deus. João capítulo 1, verso 16. Porque todos temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Exercitei meu dom, servindo o Senhor na igreja. Ó Senhor Jesus, estou exercitando o meu dom, mais graça. Exercito o meu dom, mais graça, mais dom, mais graça. Graça sobre graça. E nós recebemos da plenitude de Cristo. Amém. Até atingirmos, todos nós até atingirmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Louvado seja o Senhor. E o que vai acontecer, irmãos? Quando você ganha graça sobre graça, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 5. Ó Senhor Jesus. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade. De tanto exercitar os dons, você ganha graça sobre graça. Aí começa a se desenvolver para o ministério. Aí já não é o irmão cumprindo escala. Mas é o irmão que esse ministério faz parte do seu ser. É uma vida. Se eu perguntar para duas pessoas, o que você faz da vida? Uma pode responder para mim, eu faço uns bicos, pequenos serviços. A mesma pessoa pode responder para mim, eu me especializei numa função e vivo dessa função. Que diferença? Que diferença de irmãos que exercitam os dons? Que está dentro dele queimando amor pelos irmãos, servindo. Senhor Jesus. Deixa eu lembrar o versículo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 5. É isso? Não, esse já lemos, né? Senhor Jesus, preciso lembrar esse versículo. Amém. Para conservar a unidade, somos membros. Membros, cuidando uns dos outros. Em favor uns dos outros. Amém? Nossos serviços. Precisamos ter comunhão. Para o Espírito vai dando a direção. Amém? Isso é exercitar os nossos dons. Os dons da vida. Então, o que, que é o ministério, irmão? Essa questão de ministério é séria. Wilson, por favor. O globo terrestre. Senhor Jesus, há lá o globo terrestre, dentre milhões e milhões de pessoas na face da terra. Deus tem seus filhos em toda a terra, que foram regenerados com a vida de Deus. Todos esses filhos de Deus receberam a graça e os dons. Isso é para todos os filhos de Deus.
Amém.
O corpo de Cristo, a igreja, há apenas um único ministério.
Amém.
Deus quer trabalhar em todos os filhos de Deus, a fim de que tenha um único ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Aqui fala diversidades de ministério. Aí já não é um ministério no aspecto geral, um só corpo. Diversidade no ministério são os membros que fazem parte desse corpo, que exercitam a graça, fica cheio da graça. Cada membro pode ter seu ministério. Precisam exercitar os dons. Em ministério pessoal na igreja. Todos os filhos de Deus precisam ter essa visão. Porque senão eu sento ali na cadeira, olha o irmão ministrando, olha o irmão, eu jamais consigo fazer isso, isso é para os irmãos. Não! Todos os membros precisam ter seus ministérios desenvolvidos.
Amém.
Ilcinho, coloca para mim o vídeo. Ó Senhor Jesus. Ah lá. Achou o dom dela. Ela não tem dom de chutar bola. Mas ela descobriu o dom que ela é uma ginasta. Na vida da igreja, irmãos. Amém. Na vida da igreja, se exercitarmos os nossos dons, o Espírito vai mostrar para você qual que é o seu dom.
Amém.
Mas não coloque na cabeça que só um ou outro irmão deve ter ministérios. Há diversidade de ministérios para os membros do corpo de Cristo, a fim de que Deus cumpra o seu propósito através de cada um de nós. Senhor Jesus. Então, o ministério no aspecto geral é o serviço que Deus confia a nós. Mas o ministério no seu aspecto pessoal é a comissão que o Senhor encarrega a cada um de nós para o cumprimento da sua vontade. Por isso, irmãos, não podemos ter um ministério pessoal, egocêntrico. Os ministérios na vida da igreja é cristocêntrico. Por quê? Embora seja pessoal, você desenvolveu, você não está no poder, dominando o poder da vida de ressurreição que está dentro de você. Tudo isso está no controle de Deus. Você não consegue fazer a vida de ressurreição fluir dentro de você se Deus não permitir. Está no controle dele. E para a vida fluir, precisa exercitar os dons. E nesse ministério neotestamentário de Deus, ministério da nova aliança, ministério do Novo Testamento, tem três itens que é para o nosso aperfeiçoamento, que precisamos nos envolver de coração. Ministério da palavra, ministério dos serviços e ministérios de ofertas. Esses três, Deus colocou no corpo de Cristo para sermos aperfeiçoados. Senhor Jesus. Deus é maravilhoso.
Amém.
outrora, no passado, éramos gentios na carne. Como o Silvio falou, natureza que vai só contra Deus, desagrada a Deus. Deus teve misericórdia de nós. Nos deu graça, nos deu dons, ferramentas para cumprir o plano dele.
Amém.
Senhor Jesus, no campo espiritual, no passado, éramos mudos. Mudos. Não falávamos de Deus. Corríamos de Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo... Ó, Senhor Jesus. 14... Meu Senhor Jesus, estou aqui, irmãos. É que eu estou falando que está me construindo no meu coração, aí eu me perco no esboço. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 3. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero que vocês tenham falta de conhecimento. Irmãos, conheceis a graça de Deus. Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. No campo espiritual, irmãos, éramos mudos. 3. Por isso vos faço compreender, Deus quer nos fazer compreender.
Amém.
Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, amaldiçoou, né? Jesus, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Invocar o nome do Senhor Jesus é estar no Espírito. E quando você invoca o nome do Senhor Jesus, Ele tem o poder de curar a mudez dos filhos de Deus. Ele cura a mudez.
Amém.
E nós passamos a falar.
Amém.
Exercer o ministério que Deus nos deu.
Amém.
Falar a palavra.
Amém.
Profetizar.
Amém.
É claro que nem todos têm o dom de falar a palavra. O Espírito mostra que vai aperfeiçoando na igreja.
Amém.
A igreja precisa ser um lugar que aperfeiçoa os santos.
Amém.
Profetizar. Não tem o dom de ministrar uma palavra, mas após a reunião, num grupinho ali, ele pode falar 5 palavras no entendimento dele que edifique a igreja.
Amém.
Não importa aquele nenezinho que lhe fala gugu, dadá, não importa. O importante é que fale pelo Espírito.
Amém.
Senhor Jesus, então nós temos o ministério da palavra. Ó, Senhor Jesus, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ali estão homens dons. Apóstolo Paulo não caiu do céu, não, viu? Apóstolo Paulo foi aperfeiçoado na vida da igreja.
Amém.
Ele exercitou seus dons. Irmãos, resumindo, ele foi fiel a Deus.
Amém.
Era um bebezinho também, que nasceu de novo, mas a graça cresceu nele.
Amém.
Atos capítulo 6, verso 4. Não é esse versículo. Perdão. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
Amém. É um versículo que fala que ele é grato a Deus, porque Deus fortaleceu ele. e considerou ele fiel para o ministério. Amém? Não lembro o versículo. Só estou compartilhando com ele. Ele foi fiel. Irmãos, o que Deus quer de cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, que sejamos encontrados fiéis. Amém. Muitos foram encontrados fiéis na presença de Deus. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Noé viu graça diante de Deus. Maria viu graça diante de Deus. Porque eram homens que se colocavam com o coração aberto para que Deus realizasse a sua vontade por meio deles. Não se sinta incapacitado. Capacidade nós não temos mesmo. Mas pelo Espírito Ele nos capacita. Amém. Para que nós possamos ser encontrados fiéis e úteis na edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Agora os ministérios de ofertas. Essa foi a minha experiência, eu creio que seja dos irmãos também. Que depois que nós nos convertemos, que essa vida entrou, a gente quer, você quer ler a Bíblia. Irmão, quando eu me converti, eu ficava lendo a Bíblia a noite inteira, passava a noite inteira lendo a Bíblia. Então você tem um sentimento de se consagrar ao Senhor e se dar a Ele. Eu fiquei louquinho quando eu me converti. Trabalhava na Bauru Truque. Eu era muito xarope. Eu era uma pessoa atentada. Trabalhei na Bauru Truque. Por duas ou três vezes, quase me mataram. Porque eu atentava as pessoas. Mas depois que eu me converti, eles não acreditavam. O torneiro se converteu. Um bebezinho. Mas a vida entrou. É a vida que faz a diferença em nós. Exercite essa vida que está dentro de você. Ó Senhor Jesus. Então, no ministério de ofertas, irmãos, é para nós sermos aperfeiçoados. Infelizmente, o mundo cristão deturpou o verdadeiro sentido de ofertas. A oferta é para nós sermos aperfeiçoados também. Só que nas ofertas, nós precisamos nos dar primeiramente ao Senhor, e depois o que temos? Nada vem de nós. O Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Nada vem de nós mesmos. Vamos ver se esse versículo, 1 Crônicas 29, 14. Ó Senhor Jesus. Porque, quem sou eu, Davi orando, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Às vezes nós ofertamos, achamos que nós estamos dando alguma coisa para o Senhor. Oferta é para o nosso aperfeiçoamento. Se você desenvolve ministério, isso queima dentro de você. Amém. 2 Coríntios capítulo 8, verso de 1 a 4. No negrito fala que os irmãos da Macedônia estavam ofertando para os irmãos pobres na região. Só que a hora que você começa a ler, aqueles que ofertaram eram mais pobres do que aqueles que estavam recebendo a oferta. Quem explica isso, irmãos? Isso é ministério. Isto estava dentro do ser dos irmãos. Vamos ler. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Perdão, foi concedida às igrejas da Macedônia. Então, apaga. Na verdade, quem estava recebendo estava precisando mesmo. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. De onde vem isso, irmãos? Quando nós servimos no Espírito, nós somos alegres. e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quem explica isso, irmãos? Irmãos pobres, profundamente pobres, ofertavam além de suas posses. Porque, coloca no versículo que começou, volta um pouquinho. Porque, irmãos, também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? A graça de Deus. Irmãos, eles ofertavam pela graça de Deus. A graça estava crescida neles. Eles estavam sendo aperfeiçoados no ministério de ofertas. Por isso, irmãos, no corpo de Cristo, não é só os ricos que ofertam. Todos podem ofertar ao Senhor. Todos têm o direito de ofertar ao Senhor. Mas não oferte o resto, como na viúva. Os ricos ofertavam um monte de dinheiro, um monte. O Senhor só lá sentado, observando. Mas ofertavam um resto, sobras. Ofertar a moedinha da viúva, tudo que tem, é ofertar primícias. É ofertar de coração. Amém? Tem irmãos novos que chegou na vida da igreja. Tenho minha dúvida se eles conhecem o que é gasofilácio. Porque quando eu vim para a vida da igreja, eu ofertava num envelopinho. Agora eu venho para a vida da igreja, não vejo ninguém falar de oferta. Eu cheguei no Zezinho e falei, Zezinho, como que funciona isso aqui? De ofertar, porque eu queria ofertar, era um recém-convertido. Aí ele me falou do gasofilácio. Irmãos, todos nós podemos exercer o direito de ofertar. E aqueles irmãos que desenvolvem esse ministério de ofertas, amém, eles ofertam até além das suas posses. É essa a realidade que a palavra fala. Para quê? Para assistência aos santos. Para a necessidade da obra do Senhor na terra. África e por aí afora. Então, é para que Deus edifique o seu corpo. Ministério de ofertas. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu vou ter que... Já ultrapassei o horário? Já. Amém. Então, irmãos, vou ler mais um versículo só para os irmãos. Para encerrar. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Quando o nosso coração está exercitando os dons, vem graça sobre graça, desenvolve ministério, aí Deus começa a operar, realizar através de você. Amém. Através dos seus filhos. Amém. É o Deus que opera, é o Deus que realiza em favor da edificação da igreja. Amém. Por isso, irmãos, que sejamos aperfeiçoados. Amém? Amém? Que desenvolvamos os nossos dons em ministério. Amém? Para com o Senhor e sua obra. Não é para o seu ministério, não é para você, é para o irmão do seu lado, é para os outros. É um ministério de unidade. Isso conserva a unidade da igreja. E o que vai acontecer? Lembra quando o Senhor falou que vai apresentar nos séculos vindouros aqueles irmãos que exercitaram com a suprema riqueza da graça de Deus, ele apresenta aos séculos vindouros. Hoje, nós nos exercitamos nesses três ministérios, a fim de que Deus edifique o corpo de Cristo, que é a edificação de cada um de nós. Mas, irmãos, no futuro vindouro, nós vamos reinar sobre as nações. Se formos fiéis ao Senhor nessa edificação aqui na terra, nós vamos reinar com as nações. Reinar e servir pelo Senhor na região celestial. Jesus é o nosso Senhor.